Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Em nossos dias é cada vez maior o número de autores das várias áreas que propõem novos modelos e que acham que seguirmos para os próximos anos, 2025, 2030, olhando para modelos do socialismo, do comunismo, do capitalismo, modelos que desde o nascimento apresentaram muitos problemas e que parece que nunca se acertaram adequadamente, sempre houve cabos de força para todo lado e sempre ajustes e cambiando em algumas sociedades, numa balança, ora uma coisa, ora outra coisa, é cada vez maior o número de pensadores que propõe irmos além disso. Vamos pegar o melhor que tivemos no capitalismo, o melhor que tivemos no socialismo, no comunismo, o melhor que tivemos nos sistemas híbridos, como as sociais-democracias, e vamos além. Bom, mas isso quer dizer o que ir além? Há muitos pensamentos, há pessoas que radicalizam e procuram dados estatísticos que às vezes não resistem a uma primeira abordagem. Mas há vários campos de pesquisas interessantes, promissores, que estão em conversação e que ganham rapidamente aportes, como os aportes da informática, das computações gráficas, das inteligências artificiais. E os indicativos promissores mostram que em muito pouco tempo, e com lições que aprendemos, como estas que estamos vivendo durante a pandemia, os indicadores mostram que em muito pouco tempo teremos derivações importantes. Derivações que serão aplicadas em alguns dos pequenos países pelo planeta. Temos pequenos países na Europa, bem pequenos, alguns do tamanho de uma cidade, e outros na Ásia que teriam interesse em fazer experimentos controlados, ou mesmo nações maiores, em casos setorizados, como seria o caso do Canadá, partes do Reino Unido. E um elemento que chama a atenção é que esses autores começam a ganhar espaço para a conversação, para o debate, o que torna esse assunto viável para os nossos dias. E hoje nós vamos ver um desses autores. Aliás, um dos grandes entre esses autores, que é o Hans Hermann Hoppe, austríaco. Tem doutoramento dele em filosofia pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e é um estudioso desses assuntos, né? Um estudioso. Ele, além de ter conhecimentos na área da filosofia, ele também é um filólogo. E é um estudioso há muito tempo, acompanha a escola austríaca muito de perto. Ele é da Alemanha Ocidental, mas ele segue todo o trabalho ali da Áustria. E ele, nesta obra que veremos hoje, que é de 2009, traz um desses modelos. É muito importante que, para entender o que vem agora, como se trata de uma palestra que ele fez, em inglês, ele é de língua alemã, ele fez para o público norte-americano. Isso foi em 1997, na Califórnia. Na universidade ele faz essa conferência, que causou barulho, causou contraste, cuja tradução seria o que deve ser feito. Esse é o tema da palestra que ele fez, o Hermann Hoppe, o que deve ser feito. Lembrando que no final dos anos 90 apresentaram muitos problemas, alguns que vivemos hoje, e ele nos traz então a proposta dele. Bem, Vamos contextualizar esse autor. Vocês depois podem procurar na internet e vocês verão as referências que o trazem como, primeiro, uma voz muito importante na filosofia atual, uma voz de libertária. Ele é um autor profundamente vinculado à ideia da liberdade, mas uma liberdade radical. Uma liberdade que vai muito além do que nós compreendemos, por exemplo, como democracia. Vocês viram a crítica que ele faz à democracia? Entre as obras desse autor, eu conheço uma bastante de perto, que é a Teoria sobre o Socialismo e Capitalismo. Obra primorosa, notável, uma das candidatas aí à Semana de Estudos, que é da final da década de 80, que é a Teoria sobre o Socialismo e o Capitalismo. Já existe em português, recomendo a leitura. Vocês verão, quando começar a ler agora, que essa classificação que as mídias dão a esse autor quando apresentam para uma conferência, para uma palestra, de um autor libertário, cai num reducionismo. Porque ele é um libertário com tantas exceções e senões que logo você fica em dificuldade. Uma hora você pensa, puxa, ele está colocando o capitalismo abaixo. Então você se aproxima e ele colocou o socialismo abaixo. E aí você diz, bom, pelo menos sobrou a democracia. E aí você vê que não é nada disso, nem mesmo a monarquia. Então você fica, ué, para onde estamos caminhando com esse autor? E o trabalho dele nos convida a ir além do que temos nesse momento. Para isso ele diz, olha, podemos escolher o caminho que é o caminho truculento, que infelizmente a história mostra os resultados péssimos, e o caminho das ideias, que também teve muita dificuldade, mas às vezes teve um resultado promissor. Talvez agora possamos caminhar pelo campo das ideias. É a esperança do autor. Bem, vocês verão alguns conceitos que não são usuais aqui no Brasil, por exemplo, o conceito do federalismo, né? Que é essa a união dos estados numa confederação para proteção mútua. E verão também a ideia do hiperfederalismo. Ele vai questionar esses elementos. Vamos então agora diretamente ao texto do autor. Ele inicia dizendo o seguinte: deixe-me começar com algumas poucas palavras sobre a nossa sociedade. Por que a nossa sociedade existe? Por que as pessoas cooperam entre elas? Por que existe uma cooperação pacífica e não uma guerra permanente dentro da humanidade? Esqueci de colocar que ele trabalha muito essas questões também pela formação dele. Ele também possui formação na área da sociologia e ele faz conversações fluentes entre essas áreas. Bom, ele diz que lá no grupo de pensadores liberais austríacos, uma das respostas é que somos solidários e temos um amor que nos une. Isso seria uma das respostas. Mas ele propõe ir um pouco além. Ele diz assim, ó, o auto-interesse. Veja, ele começou, por que que nós vivemos em sociedade? E agora ele está dizendo, por auto-interesse, isto é, a preferência por mais, não menos. Bastaria para explicar o fenômeno da cooperação. Os homens cooperam porque são capazes de perceber que a produção, de acordo com essa divisão de trabalho, é mais eficaz do que o isolamento autossuficiente. Olha, ele exemplifica isso com aquela famosa classificação da divisão de trabalho. Vamos abreviar as coisas aqui. Se a gente considerar, olha, cada um de nós, né, aqui nós temos esse curso médicos, psiquiatras, psicanalistas, teólogos, filósofos, pedagogos e outros colegas de outras áreas. Imagine que você tivesse que fabricar os livros para o seu filho estudar, uma escola só para o seu filho ir, um hospital só para a sua família, você estudar medicina para atendê-los lá naquele hospital e você mesmo fabricar os remédios. Já imaginou o que seria? Evidente que não daríamos conta. Então é isso que ele está falando com o auto-interesse. Nós temos um auto-interesse, sim, porque nós chegamos à conclusão que, juntos, tudo fica muito mais fácil para todos nós, em todos os segmentos. Então ele diz que nós, por esse auto-interesse, nós fazemos a divisão de trabalho e que isso é infinitamente melhor do que um isolamento. Com isolamento nós não conseguiríamos nada disso. Depois ele prossegue dizendo, quer dizer que o conceito, bom, aqui claro, ele botou abaixo o conceito hobbesiano, né? Que é que o homem é o lobo do homem, que nós estamos em conflitos permanentes, que precisa de uma lei, ele não concorda com nada disso. Ele acha que há um problema aqui muito grave sobre isso. Falou que em muitos lugares, há muitos segmentos nos quais as pessoas se dão muito bem, ninguém quer tirar nada do outro, é completamente diferente. Então ele fala mais adiante neste capítulo o seguinte, o que se traduz em algo de grande importância agora? Não deve haver Estado, ou melhor, não deve haver um terceiro ente independente a fim de que exista cooperação entre dois indivíduos. Muito bem, vamos ver aqui do que ele está falando. Ele fala que quando há duas instituições, duas entidades, duas pessoas interessadas em algo, não é preciso que haja um terceiro, um moderador como o Estado, para que exista essa cooperação. E ele dá como exemplo o seguinte, isso você percebe imediatamente só de olhar, por exemplo, para o cenário internacional. Não existe um governo mundial, ao menos não ainda. E ainda assim as pessoas de diferentes países podem cooperar pacificamente entre elas. Ou melhor, apesar do imenso caos social, a cooperação sempre ressurge. Isso quer dizer simplesmente que a cooperação pacífica entre os seres humanos é um fenômeno perfeitamente natural e em constante ressurgimento. E a partir desta cooperação igualmente natural e motivada pelo alto interesse, surge a formação do capital, da moeda, o meio de troca e a divisão do trabalho, que acaba por disseminar por todo o mundo. E assim como a moeda mercadoria, também se torna moeda mercadoria usada em todo o mundo. O padrão de vida material melhora para todos nós. E com base nesse padrão de vida melhor, uma superestrutura ainda mais complicada de bens não materiais, isto é, civilização, ciência, arte, literatura e assim por diante, pode se desenvolver e ser sustentada. Notaram alguns contrastes imensos com o que é usual ouvir? Para ele, o homem não é o lobo do homem. Para ele, mesmo nós vivendo num mundo complexo, extremamente problemático, com guerras, com misérias e desigualdades e outras coisas mais, explorações, ele diz, ainda assim, a prova de que somos criaturas cooperativas, que gostam de estabelecer vínculos de mútua ajuda e tudo mais, é a cooperação que vemos entre povos em todos os tempos e lugares, e ele dissemina isso. Uma das críticas que fazem ao pensamento de autores como Hopper é que não é nada disso, e que essa solidariedade surge até como uma expiação de culpa, de tanta exploração e maldade que o ser humano faz por aí afora. E aí vocês sabem, isso história do ovo ou a galinha e não saímos do lugar. Mas para ele, e pelos estudos dele, historiográficos, sociológicos e filosóficos, somos sim criaturas solidárias e que precisamos da chance de exercermos isso. Completamente diferente do que escreveu Hobbes, que diz que nós não somos e que somos os lobos de nós mesmos, né? Vamos adiante. Agora ele vai defender que nós precisamos de uma liberdade grande para podermos ser. Que se você puder, você quer ser padeiro, você quer ter sua padaria, você quer ser sapateiro, ter a sua sapataria, você quer construir móveis, monta uma pequena oficina. Ele diz que se nós pudermos exercer as coisas que de fato têm a ver conosco e nos realizarmos assim, e podermos fazer as nossas trocas, estas trocas entre nós, elas começarão a elas mesmas a colocar suas premissas e seus pressupostos e desdobramentos. Não precisaremos machucar ninguém, nem ser machucados por ninguém, e haverá o suficiente. Ou seja, ele está dizendo que não precisamos de algo acima de nós para fazer as coisas que nós podemos fazer e que se colocarmos essas coisas teremos um custo imenso. E elas, uma vez que vão administrar essas coisas para nós, nos cobrarão. E a maneira de cobrar é que eles vão instituir pessoas trabalhando lá para fazer essas coisas e quando nos dermos contas, nós é que estamos trabalhando para que essas pessoas, pretensamente, nos ajudem nas nossas coisas. Ele vai falar um exemplo que é muito delicado, ele pega o fator da segurança. E para exemplificar isso que eu coloquei para vocês, ele diz assim: mas algo pode acontecer, e isso páginas depois, tá bem? Algo pode acontecer e obviamente aconteceu para interromper, distorcer e até desorientar o desenvolvimento normal e motivado pelo nosso auto-interesse. Ele disse que se não tivesse havido esse fenômeno, nós estaríamos bem, nós nos entenderíamos. Uma pequena coletividade, por exemplo, se nós aqui que estamos nesse curso hoje, vivêssemos uma pequena aldeia, cada um fazendo seu trabalho, um produz o pão, outro traz o trigo do campo, outro cuida dos animais. Ele diz que numa coletividade assim, harmoniosa, por exemplo, um cuida do outro. Se um está doente, ficou, não pode trabalhar, o outro diz, não, deixa que eu levo comida na tua casa para os teus filhos hoje. Faz isso por carinho, por solidariedade, porque somos assim. Mas ele disse, olha, algo aconteceu para interromper, distorcer e desorientar esse desenvolvimento. O que pode ter sido isso? Vamos ouvi-lo. Aí ele diz, bem, como é que o Estado se origina? Aí ele explica todo aquele processo que os senhores estudaram na escola de filosofia. Então ele diz, e a fim de satisfazer esse desejo, antes de mais nada, existe a autoproteção. A precaução, o seguro individual, o coletivo, a vigilância, a autodefesa e o castigo. Deixe-me ser bem claro quanto à eficiência de um sistema de proteção baseado na disposição das pessoas de se defender. Foi assim que a lei e a ordem foram mantidas durante a maior parte da história da humanidade. Em todas as aldeias, ainda hoje, a lei e a ordem são basicamente mantidas assim. Ele fala, por favor, considerem bem, a partir de um país como a Áustria, ok? Não a partir de um país como o Brasil, ainda que aqui, com muitos elementos, o estudo de concepções como estas tenham suas relevâncias. Então ele diz que lá tem muitas cidades que você vai dizer, bom, aqui temos o Estado, aqui temos a lei, ele vai dizer, para quê? Me digam. O próprio povo, as próprias pessoas fazem isso, cuidam umas das outras. Não há ninguém roubando, não há ninguém assaltando, não há ninguém dando tiro. E quando eventualmente isso acontece, A própria comunidade pode resolver isso. É uma proposta que cada vez mais surge pelo mundo. As pessoas se autorregularem em pequenas comunidades, em comunidades fraternas. Ele fala então, em todas as aldeias ainda hoje a lei e a ordem são basicamente mantidas assim. No selvagem, o velho oeste norte-americano, que não era tão selvagem assim, em comparação com a situação atual, foi dessa forma que a lei e a ordem foram mantidas por pessoas dispostas a se defender. Além disso, a divisão do trabalho naturalmente afetará a produção da segurança e dos serviços de proteção. Quanto melhores os padrões de vida, mais as pessoas quererão, além de contar com medidas de autodefesa, tirar proveito das vantagens da divisão do trabalho e recorrerão a um protetor especializado, a provedores da lei, da ordem, da justiça e da segurança. Viram como os problemas começam a se avolumar? Mais adiante ele diz, a proteção também é possível entre nós sem o Estado. Isso deveria ser absolutamente óbvio, mas em uma era de cegueira e confusão estatista, cada vez mais é necessário enfatizar essa ideia elementar. É possível vivermos sem a proteção de um Estado? E se, por exemplo, um outro país quisesse invadir uma determinada área com comunidades por interesses escusos? Para tomar, por exemplo, conta do solo, porque é um mineral, como é que se faria, hein? Será que funcionariam ideias assim? Acontece que essas ideias, elas não são apenas regionalizadas. São ideias para um novo tempo. Ele fala, como a economia austríaca tradicional prevê, uma vez eliminada a livre concorrência no setor da proteção da propriedade em qualquer outro setor, o preço da proteção aumentará e a qualidade da proteção diminuirá. O monopolista protegerá cada vez menos nossa propriedade e se tornará cada vez mais um falso protetor e até mesmo um explorador sistemático dos detentores da propriedade. Ele se transformará em um agressor e destruirá as pessoas e as propriedades que ele deveria proteger. Alguns podem pensar, ele está falando do capitalismo ou está falando do socialismo? Ele está falando de ambos. De ambos. De monopólios que são simulados e são mostrados com outras facetas para que possam prosperar, para que possam estar vigentes, e são caríssimos. Ele diz, é muito caro manter isso. Que o que nós produzimos provavelmente daria para viver muito bem todos nós, se não tivéssemos que levar isso, esse trambolho nas costas, que nós aceitamos e que é extremamente caro. Poderíamos pagar muito menos e ter muito mais em proteção, em todos os cuidados que precisamos. Assim pensa Hooper. Então ele fala, primeiro, todo Estado, isso é, todo agente monopolista de proteção, deve ter início, ou melhor, só pode ter origem em um território extremamente reduzido, como uma aldeia. É praticamente inconcebível que um Estado mundial ou um monopólio de proteção que abrangesse toda a população surgisse do nada. Ele está dizendo por que, né, que a gente permitiria que uma coisa dessa então fosse assim. Por que, que não nos demos conta? Então ele está explicando. Primeiro porque surgiu aos poucos, pequenos, e foi se alastrando. Ele fala, isso quer dizer que todo governo local ou Estado se origina na forma de um domínio pessoal ou privado, ou de um reino. É dali que vai aumentando até surgir uma democracia, um Estado, etc. Historicamente, por sinal, quando se analisa a história antiga e moderna, os estados são, a princípio, basicamente reinos e somente depois se tornam estados democráticos. Bem, alguns pensadores propõem um estado mínimo. Já há países que têm isso. Quer dizer, um estado, por exemplo, um estado sem exército, um estado com apenas os protocolos muito básicos e quase tudo vai ser regido pela comunidade. A comunidade que vai se encarregar de hospital, a comunidade que vai se encarregar das escolas, um estado mínimo. E ele fala, bem, temos questões aqui, se isso é possível ou não. Ele propõe o seguinte, uma vez estabelecido o monopólio de proteção, vocês viram, né? Quer dizer, um estado imenso para nos proteger, nós não vamos ter fome, nós não vamos ter guerra, nós não vamos ter deseducação, temos uma estrutura imensa que está ali e nós vamos para isso. Ele diz, uma vez estabelecido o monopólio da proteção, uma lógica em si passa a agir. Todo monopolista tira proveito da sua posição. O preço da proteção que ele nos presta aumentará. E, mais importante, o conteúdo da lei, isto é, a qualidade do produto, será alterado para beneficiar o monopolista à custa dos outros. A justiça será pervertida e o protetor se tornará cada vez mais um explorador e expropriador. Lembrem bem, por favor, que isto aqui que eu estou falando é tanto para o pessoal de direita quanto para o pessoal de esquerda. Que mudam nomes, mudam coisas, mas o que vai acontecer no fim das contas para esse autor é isso. Nós estamos pagando por algo que nos custaria muitíssimo pouco. E muitas vezes nada. E agora, dada essa vinculação, nós nem temos escolhas. Você aluga um imóvel, você tem escolha de dizer não quero pagar isso, não quero pagar aquilo, não quero pagar... Não. Se você vai alugar, já diz, o locador diz para você, olha, é isso, 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 isso. A imobiliária diz a você o que você vai ter que cumprir. Se quiser ficar naquele imóvel, é assim. Ah, não quer cumprir isso? Então não vai ter o imóvel. Já está embutido em todas as nossas atividades, realizações. É algo que já ultrapassou o nosso poder de decisão e escolha. Muitas coisas nós nem nos damos conta que colaboramos para isso. Então já, a amarradura já está muito bem construída. O autor prossegue dizendo, instituições originalmente locais, os estados agora têm a tendência inerente, motivada pelo alto interesse deles, a querer faturar mais e não menos. A tendência é uma expansão territorial. Quanto mais pessoas um estado proteger, ou seja, explorar, melhor. E ele diz que então começa uma concorrência predatória entre os estados. É um monopólio de explorar as pessoas e outras coisas. Em última análise, ele escreve alguns parágrafos depois, essa tendência só seria contida com a criação de um Estado mundial. Não pensem que ele ignora os riscos de um Estado mundial. Ele sabe perfeitamente. Depois ele diz, a segunda tendência é a intensificação da exploração, a ampliação da exploração do roubo por parte de um monopólio estatal implica a intensificação, uma vez que quanto menos estados concorrentes, isto é, quanto maior o território do estado, menores são as oportunidades de deslocamento. Bom, aí ele vai falar sobre a monarquia vezes a democracia. Basicamente, se isso fosse livremente traduzido, com algumas ressalvas, ele está dizendo a Idade Média ou a idade moderna e a idade contemporânea? É na melhor época que tínhamos reis ou é a melhor época que temos democracia? E para o autor, nós destituímos a figura do rei, mas fizemos da democracia o novo fardo, tão problemático, tão perigoso quanto era a monarquia. Com outras palavras, assim pensa esse autor. Ele diz: as pessoas odiavam o rei porque perceberam que ele é o dominador e nós somos dominados por ele. Previsivelmente, o grande empurrão do desejo do Estado de intensificar a exploração ocorreu em conjunção com a reforma do Estado, elaborada ao longo dos séculos, antes um reino e agora um Estado democrático. Sob a democracia majoritária moderna, o tipo de Estado que prosperou em escala global, depois da Primeira Guerra Mundial, o monopólio e a exploração não desapareceram. A democracia majoritária não é um sistema de autocontrole e de autodefesa. O Estado e o povo são uma única e mesmíssima coisa. Vou repetir para vocês. O Estado e o povo são uma única e mesma coisa. Então, senhores, eu e cada um dos senhores aqui, nós que somos povo, também somos Estado. Eu sei que alguns achavam que não. Eu não sou Estado, professor. Não, talvez alguns estejam confundindo governo com Estado. É diferente, ok? Bem diferente. Governo é quem a gente elege para organizar e administrar o Estado. É isso? Vamos lá. Com a substituição do príncipe ou rei não eleitos por um parlamento e presidente eleitos, a proteção continua sendo o mesmo monopólio que sempre foi. O que acontece é simplesmente isso: o monopólio da proteção territorial agora é propriedade pública e não mais propriedade privada. Em vez de um príncipe que considera esse monopólio propriedade sua, um administrador temporário e intercambiável é colocado no comando da falsa proteção. Além disso, como a entrada em um governo democrático é livre, todos podem se tornar presidentes. A resistência contra as invasões à propriedade promovidas pelo Estado fica então reduzida. Isso leva ao mesmo resultado. Sob condições democráticas, cada vez mais os piores chegarão aos altos escalões do Estado, em uma livre concorrência. E ele diz que a concorrência nem sempre é boa, que ela agride a propriedade privada, né? Que ela muitas vezes agride, não sempre. E que a democracia é justamente isso aí. Então, mais adiante, o autor nos diz: príncipes e reis eram governantes diletantes que normalmente tinham uma criação de elite e um sistema de valores de modo a geralmente agir apenas como um bom pai, chefe de família, agiria. Políticos democratas, por outro lado, são e devem ser demagogos profissionais, ostensivamente apelando para o nivelamento por baixo, o que é tipicamente um instinto igualitário, já que procuram garantir os votos de todos, e como políticos eleitos nunca são considerados pessoalmente responsáveis pelo trabalho de serviço público, são muito mais perigosos do ponto de vista daqueles que querem que suas propriedades sejam protegidas e querem segurança do que qualquer rei jamais foi. Olhe, o vespeiro que o Hopper mete a mão aqui é gigante. Muitos dos senhores dizem: não, mas ele está certo. Essas grandes propriedades, essas grandes coisas, cuidado, não é só disso que ele está falando, não. Quando o nosso filho, que entrou porque tem um problema de locomoção na faculdade, graças a um pensamento humanista, amoroso, de parte da sociedade que instituiu uma lei para ele poder entrar, ele está dizendo: olha aqui, ó, É isso também. É isso também. Você é funcionário público, o país está em crise, mas seu salário está garantido. Ele diz, não, não. Que é isso? Que é isso? Ele está dizendo. Temos que ver, então. Não é assim, não. Olha, ele bate em praticamente tudo aquilo que cada um de nós considera importante. Ele está nos dizendo que, vejam, nesse momento no nosso país há uma grande discussão, alguns estão questionando inclusive a democracia, outros já estão defendendo com toda a força, e ele está dizendo que a monarquia, um Estado com controle forte, assim como também a democracia, tem problemas gravíssimos. Gravíssimos. E que esses problemas não vão se resolver da forma como temos feito até aqui. Ele está propondo algo que talvez para um futuro próximo, talvez precisa ser conversado, não pode ser simplesmente uma coisa imposta. Ele está colocando como filósofo que é um pensamento, uma alternativa. E não está sozinho nessa proposta, há outros que têm propostas similares. Tem autores que colocam, que trabalham com inteligência artificial, que dizem que em breve questões como estas aqui que estamos vendo hoje gradativamente serão resolvidas ao natural, que o Estado naturalmente vai encolher, naturalmente ele vai desaparecer, porque nós teremos controles de inteligência artificiais e coisas que vão fazer, às vezes, de distribuição, de associação, de cooperação, de ajuda e de outras coisas mais. Se vamos caminhar até isso e como será, é um dos desafios que temos aí. Então ele fala sobre os dias atuais. E ele fala, por enquanto, permita-me apenas refletir. Aqui estamos nós, no fim do século XX. Lembrem, essa conferência foi realizada em 1997, na Califórnia, Estados Unidos. Aqui estamos nós, no final do século XX, mais próximos do que nunca do objetivo final de um Estado mundial, ao menos mais próximos do que jamais estivemos na história. Os Estados Unidos são a única superpotência e o maior policial do mundo. Ao mesmo tempo, a democracia se tornou algo quase universal. E a principal potência mundial, os Estados Unidos, é a principal defensora da democracia. Alguns neoconservadores, como Francis Fukuyama, disseram que este deve ser o fim da história. Uma democracia mundial. Quase chegamos a isso. Agora, do ponto de vista austro-libertário, as coisas parecem um pouco diferentes. Se estamos sob uma democracia extremamente centralizada, ou melhor, me permita chamar isso de governo centralizado da multidão, a segurança da propriedade privada praticamente agora desapareceu. O preço da proteção é altíssimo e a qualidade da justiça prestada diminui constantemente. Ele diz que, na verdade, essa justiça tem se deteriorado. E ele fala numa frase assim, ó, a lei nada mais é do que a lei estatal, a lei positiva. Ou seja, ele fala que o que um Estado vai dizer que a lei é, é aquilo que ela será. Pronto, serve aos propósitos dele, Estado. Não tem saída mais, segundo o autor. Então ele prossegue dizendo, em vez de proteger os indivíduos de invasores e de violações pessoais e contra a propriedade privada, o Estado tem cada vez mais desarmado o seu próprio povo e tirado dele seu direito mais elementar a uma autodefesa. Quando alguém derruba determinados elementos que para nós são importantes, querem ver do que ele está falando? Você tem um filho, uma filha em idade escolar, ele estuda bem, mas você não tem como propiciar os estudos dele. Enquanto que seu vizinho, que vende mais parafusos, alfinetes, serras elétricas do que você, pode mandar o filho para uma faculdade, para uma escola, ainda que ele não tenha aptidão, não tenha vocação para isso, e vá por outras razões e tudo mais. Ele diz que o Estado, ao deixar que as coisas funcionem dessa forma, ele não está atentando contra a propriedade privada? Você tem 45 anos e vai se aposentar num país como o Brasil. Aí você diz, mas eu trabalho desde os 12 anos, por isso que eu vou me aposentar aos 45. Para você, segundo seus critérios de justiça, está tudo certo. Quem vai pagar o seu salário agora para o resto da sua vida? Você que vai viver até os 85 anos. Quem paga esses 40 anos do seu salário? É o Estado, ok. Mas o Estado ou o governo que vai destinar esse dinheiro até você, isso vem de onde? Quando nós começamos a questionar essas coisas, alguns ficam muito incomodados. É, professor, isso é incomodativo, isso é algo que perturba. De fato, é. Este autor sabe disso. Ele escreve isso e sabe que para todos nós é muito complicado, porque nós erguemos as nossas vidas dentro de uma democracia. Nós defendemos a democracia, nós gostamos que as pessoas possam falar, possam ser ouvidas, possam discordar, não é? A gente aprendeu que isso é um desenvolvimento, que eu não devo silenciar o outro, eu não devo ser truculento com o outro, ele tem o direito de discordar de mim. Muito bem, nós na academia, na escola, nós ensinamos isso aos alunos, aprendemos com eles isso. Mas quando ouvimos um discurso como esse, ficamos incomodados, provavelmente. Porque ele está dizendo, infelizmente, dentro de um modelo como este, democrata, ou mesmo dentro de um socialismo, de um comunismo, ou dentro de um capitalismo, não tem saída, ele está dizendo. Porque as coisas são feitas ali num sistema de trocas que não funciona. É muito caro, inclusive, para nós isso. É caríssimo. Nós não temos como financiar algo tão caro. É caro demais. Se é uma proteção, se é, de fato, o que nós imaginamos que possa ser, ele diz, mas é caríssimo demais. Há maneiras de fazer isso muito mais barato e muitas dessas coisas são gratuitas. Aliás, elas é que nos devem pagar, porque nós propiciamos a elas uma existência muito confortável. Se existisse ali uma forma distributiva de outra ordem, diriam, não, você tem direito até bem mais. Ele diz, o Estado que deveria nos proteger, na verdade, nos deixou completamente impotentes. Ele tira das pessoas mais da metade de sua renda para ser distribuída de acordo com o sentimento público e não de acordo com os princípios da justiça. Ele submete nossa propriedade a milhares de regulamentações arbitrárias, invasivas. Não podemos mais contratar e demitir livremente as pessoas por qualquer motivo que consideremos bons e necessários. Olhe, vou dar dois exemplos. Exemplo 1. Uma imensa propriedade. Lá, muitas pessoas precisam plantar, não tem terra. E aquela propriedade lá, só metade utilizada. Vem um Estado e diz, vou dar essa propriedade aqui, metade que não é usada para essas pessoas que não têm. E aí todo mundo aplaude, muito bem. Exemplo 2. Lá tem um lugar onde tem muitas pessoas pobres. No entanto, tem um rico fazendeiro que tem 8 mil hectares de terra de lavoura. E ele planta, e com isso abastece parte das pessoas, ele ganha muito, mas também propicia a alimentação, ele vende, está tudo certo. Palmas para ele. Nestes dois elementos que na nossa sociedade são opostos, nós teremos defensores de todo lado. prós e contras de todo lado. E o autor diz, o problema é muito além disso. E enquanto ficarmos disparando farpas de esquerda para direita e de direita para esquerda, o problema profundo não é resolvido. E se agrava. Ele diz, se agrava. Está ficando muito, muito mais pesado com o passar do tempo. Em vez de nos proteger, prossegue o autor, portanto, o Estado nos entregou e entregou nossa propriedade, a multidão e seus instintos coletivos. Em vez de nos salvaguardar, ele nos empobrece, ele destrói nossas famílias. As organizações locais, as fundações privadas, clubes e associações, atraindo-os todos cada vez mais para sua órbita. E como resultado de tudo isso, o Estado perverteu o sentido público de justiça e de responsabilidade social e pessoal, dando origem e atraindo uma quantidade cada vez maior de monstros e monstruosidades morais e econômicas. Como o Estado e a doença estatista podem ser contidos? Eis um dilema. Eis o dilema. E ele fala, antes de mais nada, três ideias ou princípios fundamentais devem ser mencionados. Primeiro, a proteção da propriedade privada e da lei da justiça e da aplicação da lei são essenciais em qualquer sociedade. Muito bem. Depois ele diz, o monopólio da proteção é a raiz de todo mal. Qualquer expansão territorial de tal monopólio é o mal em si também. E aí ele bota proteção, centralização política, tentativa de descentralização e aquelas coisas todas. Terceira e última ideia básica é de que um monopólio democrático da proteção deve ser rejeitado como uma perversidade moral e econômica. O governo da maioria e a proteção da propriedade privada são incompatíveis. Que frase é essa, hein? Vou repetir. O governo da maioria e da proteção da propriedade privada são incompatíveis. A ideia da democracia deve ser ridicularizada. Ela nada mais é que uma multidão ensandecida posando como justiça. Ser considerado um democrata deve ser visto como o pior de todos os elogios. Isso não quer dizer que não se deva participar da política democrática. Sim, ele sabe disso. Ele sabe que é um passo no caminho do desenvolvimento. Só que ele acha que estamos tardando nesse passo. Precisamos ir além disso. Lembram que Sócrates, há 2.500 anos também, foi obrigado a beber cicuta porque discordou da democracia? Velha, velha briga essa, hein? Ele fala, mas se deve usar os meios democráticos apenas como uma forma de defesa, isto é, deve-se usar uma plataforma antidemocrática para ser eleito por um eleitorado antidemocrata a fim de implementar políticas antidemocráticas, isto é, anti-igualitárias e em favor da propriedade privada. Em outras palavras, uma pessoa não é desonesta só porque foi democraticamente eleita. Isso a torna, no máximo, alguém suspeito, apesar de ter sido eleita democraticamente. Essa pessoa ainda pode ser um homem decente e honrado. Já tivemos pessoas assim. Aí ele fala de como os caminhos de uma reforma de cima para baixo, a partir do rei, e uma reforma a partir de baixo para cima. Ele fala também do desaparecimento das elites naturais e o nosso papel como intelectuais de questionar esses elementos, procurar ir além deles, cuidar esse monopólio que existe, porque às vezes somos parte dele. E E ele explica que também podemos mudar de baixo para cima. Ele fala, para tanto, deixe-me recorrer às minhas afirmações anteriores sobre o uso defensivo da democracia, isto é, como usar os meios democráticos para fins que não serão agora democráticos, mas serão libertários e a favor da propriedade das pessoas. No estudo de hoje, nós vimos o pensamento de Hans Hermann Hoppe, da opinião dele o que deve ser feito para irmos além do nosso tempo. Esse autor sabe as dificuldades, esse autor não está pregando aquelas revoluções antigas de coisas tremendas, nada disso. Ele acha que nós podemos, com estudo, com discernimento, caminhar para esses novos elementos. Elementos que vão tornar nossas vidas muito mais fáceis, muito qualitativamente muito melhor. Para isso, exige um esforço, uma competência e um aprimoramento de todos nós. De todos nós. Vocês já imaginaram o tamanho do inchaço de máquinas públicas pelo mundo diante de ideias como estas? Podem se sentir extremamente desconfortáveis. Milhares de pessoas podem se perguntar, mas se não existir isso que ele está propondo, se caminharmos para além disso, nós mesmos vamos gerenciar nossas vidas? Mas será que vai funcionar? Será que teremos as coisas? Teremos proteção, saúde, educação, etc.? E o autor diz, em muitos lugares já é assim. Em muitos lugares, em pequenas cidades pela Europa, o Estado já não manda mais nada, nem consegue entrar mais lá direito. Está afastado. O que não impede de cobrar tributos pesados dessas pessoas, ainda que seja praticamente inexistente ali no mundo delas. O que ele está dizendo... E lembrem, não é apenas com relação ao Estado. Quando ele fala Estado, ele está falando desde instituições familiares também, o que é um outro assunto, para um outro momento. Vimos hoje mais uma ideia, entre tantas ideias, tantos pensadores. Como filósofos, é do nosso ofício conversarmos com pensadores de esquerda, de direita e de outras áreas, como estamos vendo hoje aqui, de outras concepções. Né? Trocar ideias para mundos que tragam dias melhores. Vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre o que vimos hoje.